Conexão Emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, segunda-feira, 19 de julho de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. Que veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, ligação, sou mais forte do esporte.
Tem 7.1 FM na faixa estendida, espalha a novidade, a Nacional está no FM no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte e também no Recife, em Brasília, na capital federal, 96.1 FM. No Mundo da Bola, mais informativo, mais dinâmico, e a gente começa falando sobre o Vasco. Hoje, o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, fez um comunicado à imprensa, onde confirmou a saída de Marcelo Cabo.
Como eu disse aqui na minha última entrevista na sexta-feira, quando existisse uma distância grande, né, um descasamento entre a nossa performance, a nossa pontuação e a nossa pontuação, o nosso momento no campeonato, a gente teria que repensar que foi o que aconteceu ontem. Embora a gente venha de uma sequência invicta de 4 jogos, no nosso entendimento, nos jogos mais importantes, nos jogos do tamanho do Vasco da Gama, a gente não teve nem resultado e nem rendimento do tamanho que a gente esperava, do tamanho que a gente planejou e do tamanho que a gente deu ao Marcelo e à comissão técnica e aos jogadores toda a condição de trabalho. Olhando para os outros 2/3 do campeonato que estão pela frente, nós não poderíamos confundir eventual convicção nossa ou esperança e crença no trabalho que estava se desenvolvido com o que estava sendo mostrado nos jogos. Existia uma distância grande entre o que a gente trabalhava, o que a gente planejava, o que a gente se esforçava aqui no dia a dia para o que estava acontecendo nos jogos. E a partir do momento que a gente entendeu que essa distância estava aumentando e não diminuindo, a gente precisou interromper esse ciclo para que a gente comece um novo, mantendo boa parte, boa base do trabalho, mantendo o trabalho do Marcelo, mas que a gente consiga especialmente resultados melhores, que é o que a gente precisa nesses praticamente quatro meses e meio que a gente tem daqui até o final do ano. A entrega tem sido boa. Os jogadores ontem, no segundo tempo, foi um exemplo. Uma entrega do tamanho que a gente espera. Porém, um rendimento e uma performance muito abaixo daquilo que a gente espera. Sabíamos que era o líder, sabíamos que era o vice-líder alguns dias antes. Mas a gente também sabe o que é Vasco da Gama, quem é Vasco da Gama. E por isso que a gente exige mais. Por fim, informo que muito provavelmente na partida de quarta-feira, o trabalho e o jogo será conduzido pelo Alexandre, treinador do Sub-20, que foi efetivado na semana passada como treinador do Sub-20, é quem deve dirigir o time contra o CSA em Maceió, e muito provavelmente na sequência, quem sabe já contra o Guarani, a gente possa dar início a esse novo ciclo desse novo treinador que chegará para conseguir melhores resultados e melhores performances para o Vasco da Gama.
Esse é o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro. Vasco, que é o 8º colocado na Série B, está a apenas 2 pontos do G4. Não perde a 4 jogos, mas como disse o próprio Pássaro, não entregou performance e também resultado. Empatou nos últimos 2 com o Coritiba, vice-líder fora de casa 1-1, e ontem com o Náutico 1-1. Inicialmente, Bruno Mendes está comigo aqui no programa No Mundo da Bola. O que você achou da demissão do Marcelo Cabo? Foi correta? Demorou para acontecer? Foi errada? Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, André Marques. Boa noite a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O torcedor do Vasco já vinha há muito tempo reclamando da irregularidade do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar próximo do G4 da competição, o torcedor tem um imediatismo e isso se aplica e acaba interferindo no trabalho de quem comanda o departamento de futebol do Vasco. Então, eu particularmente achava que a irregularidade do Marcelo Cabo à frente do Vasco da Gama fazia com que o técnico tivesse altos e baixos juntamente com o time. Acho que o Vasco tem que encontrar um técnico que arrume consistência para amadurecer e criar casca no time do Vasco para disputar essa Série B e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, André.
O Alexandre Gomes, técnico do Sub-20, vai comandar a equipe no sábado contra o CSA. Aliás, na quarta contra o CSA e no sábado contra o Guarani, talvez o novo técnico. E o nome procurado pelo Vasco, a princípio, é o do Lisca Doido, que há pouco tempo estava no América Mineiro. O próprio Lisca já deu hoje entrevista dizendo que está esperando um contato de um clube dos Emirados Árabes, mas que amanhã de manhã já saberá a situação e que está no mercado. O Lisca é um bom nome para o Vasco, Bruno?
Acho que é sim, o cara que motiva o vestiário. O Vasco também está precisando disso, um treinador que entre vibrando, que sabe montar time, montou o Ceará, montou já times no Sul também. Acho que o Lisca seria um bom nome para o Vasco da Gama nessa Série B.
Márcio Guedes também analisa essa questão envolvendo o Marcelo Cabo e fala também sobre as grandes equipes do futebol brasileiro na rodada do final de semana nas séries A e B.
E vivemos tempos que eram inimagináveis há pouco tempo, com um grande contraste entre grandes clubes do futebol brasileiro, uns na Série A e outros na Série B. Na Série A, grande destaque para Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Flamengo com uma belíssima vitória sobre o Bahia, o time está motivado, está reativado por Renato Gaúcho, agora com Arão no meio campo, o Diego muito valorizado como líder das jogadas de ataque e também com o Michael em sua melhor fase. Flamengo, talvez seja até um pouco cedo para a gente já prever o que vai acontecer, mas tem tudo para se recuperar muito bem, voltar a grandes atuações, quem sabe parecidas com as do tempo do Jesus, e ser um candidato fortíssimo ao título. Juntamente com o Atlético Mineiro, que mostrou sua força naquela virada sobre o Corinthians. É um time também que tem excelente elenco, e com a contratação principalmente do Hulk, ficou com um ataque muito poderoso. O Atlético realmente é forte candidato ao título e muito bem dirigido pelo competente Cuca. E não podemos esquecer, então, do Palmeiras, que ganhou de 3-0 do Atlético Goianiense. Foi um jogo complicado, até os dois gols saíram no finalzinho, mas o Palmeiras tem um elenco muito variado, muito grande, pode disputar várias competições ao mesmo tempo, está na liderança e é um time também muito cotado para o título. Esses três representam o que temos de melhor no futebol brasileiro e na Série A. Ao contrário de outros grandes do passado, como o Botafogo, que faz péssima campanha na Série B, ameaçado até de cair para a Série C, vem de um resultado horrível na derrota para o Brusque de virada, e agora o Vasco, que empatou com o Náutico jogando menos, o Náutico levou o gol do empate no finalzinho, o Vasco jogou mal, e agora temos a notícia da queda do Marcelo Cabo como treinador do Vasco. Mais um clube grande em crise, e não sabe o que pode acontecer brevemente. Esperamos ardentemente que esses grandes clubes voltem ao patamar anterior.
Aqui o programa No Mundo da Bola, 6h48 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
Enquanto o Brasil vai em busca do tri no vôlei feminino em Tóquio, um cara muito conhecido na modalidade vai estrear em Olimpíadas. Juliano Justo bateu um papo com o Luiz Omar de Moura, que vai treinar o Quênia.
Você é um cara consagrado no vôlei com vários títulos. Como que surgiu essa chance de comandar o Quênia e estrear em Jogos Olímpicos?
O que o Quênia tem de tradição no atletismo, o vôleibol, ele está engatinhando. Mas é o representante do continente africano, é o maior vencedor do Campeonato Africano de Voleibol e a Federação Internacional tem alguns objetivos com determinados países-chave. E eles estão com um projeto que chama Empowerment e eles quiseram dar o start na preparação do Quênia para os Jogos Olímpicos. Então eu cheguei aqui em abril, vim aqui numa primeira visita, fiquei 10 dias. Foi maravilhoso.
A aclimatação de vocês aí no Japão ocorreu na região de Fukuoka. Conta um pouco pra gente como é que foi esse período, Luiz Omar.
Os Jogos Olímpicos, pra mim, sempre foi um sonho. Eu fui um atleta aí mediano e já tenho alguns anos aí correndo atrás, que nem eu costumo dizer, né? Correndo na subida. Então, estar aqui em Tóquio, pra mim, só tem coisa boa. Até os protocolos que têm sido divulgados, né? Bastante tempo no aeroporto. Isso aqui, pra mim, tem sido um grande prazer. Então, para mim, estou me divertindo bastante, estou curtindo bastante, mas eu acho que não teria outro país nesse momento melhor que o Japão para realizar os Jogos Olímpicos dentro de uma pandemia mundial.
No grupo em Tóquio, vocês vão pegar Japão, Sérvia, Brasil, Coreia e República Dominicana, do também brasileiro Marcos Kiviek. Só pedreira, não é mesmo, Luiz Omar?
Ele talvez tenha feito também um pouco do que está acontecendo agora no Quênia, quando ele foi para a Dominicana há mais de 10 anos. Dominicana também não era uma equipe reconhecida, e ele foi junto com profissionais brasileiros. E hoje, já há alguns anos, a República Dominicana é um dos top 10. Tem Brasil e Sérvia, que são dois favoritos à medalha de ouro. A Coreia, que também tem um treinador conhecido nosso, que é o Lavarini, que foi campeão da Superliga pelo Minas. Uma jogadora espetacular, que é a Kim. E tem o Quênia, que teoricamente é a grande zebra, né?
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta às 7h40 da noite. Vale a pena conferir. Voltando a falar de futebol, Maurício Costa traz todas as informações sobre o jogaço de amanhã. Atlético Mineiro e Boca pela Libertadores.
Atlético Mineiro e Boca Juniors decidem nesta terça-feira às 7h15 da noite no Mineirão quem avança para as quartas de final da Libertadores da América. O jogo de ida terminou com um empate em 0-0 em Buenos Aires. As duas equipes adotaram estratégias diferentes em seus compromissos dos campeonatos nacionais, antes de se enfrentarem novamente. O time argentino decidiu poupar todos os titulares no empate em 1-1 diante do Unión Santa Fé, na primeira rodada do Campeonato Argentino. Somente no decorrer da partida que o técnico Miguel Ángel Russo utilizou alguns atletas que vão começar o jogo desta terça-feira. Por outro lado, Cuca decidiu utilizar praticamente o que tinha de melhor contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e derrotou o Timão por 2-1 de virada, alcançando a segunda posição. O técnico explicou o motivo.
Se o jogador está saudável, está com predisposição para o jogo, não tem uma necessidade de você tirar o jogador porque ele vai cansar ou ficar em casa descansando. Não, é um campeonato importantíssimo, que 50 anos que a gente não ganha. Nós temos que entrar com força máxima. Lógico, poupei alguns jogadores, mas os demais tinham condição de jogo, por isso nós viemos com a força máxima dentro do possível. A gente não pode abrir mão de qualquer jogo, é muito difícil o campeonato.
As escolhas de Cuca estão dando resultado. Mesmo com o clima favorável, o técnico não quer perder o foco.
Eu acho que nós estamos fazendo tudo o que a gente pode. Lógico que sempre tem o que se melhorar, a gente é convicto disso, mas a gente tem que estar muito feliz. Eu acho que o torcedor do Atlético hoje ele tem que estar aí comemorar e estar muito feliz. A gente não. Você ganhou um domingo de paz, mas a segunda-feira já tem concentração e tem o Boca pela frente. Onde você tiver um tropeço, já tudo muda. Então a gente tem que dar sequência a esse momento que a gente vive da melhor forma. A gente não sabe até onde a gente vai e de que forma vai, mas a gente vai deixar tudo no campo. Esse é o nosso desafio, o grande desafio.
Para o confronto desta terça-feira, a Cuca deverá ter os retornos de Savarino e Nátio Fernandes poupados contra o Corinthians. O zagueiro Igor Rabelo cumpriu suspensão no último sábado e está à disposição. Ainda no setor defensivo, Hever se recupera de uma inflamação no cotovelo esquerdo e não tem presença garantida, assim como Kenny Marrone, que voltam de lesão. Eduardo Vargas testou positivo para a Covid-19 e está fora da partida. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E o Guga, lateral direito, também está fora porque ele foi flagrado numa festa nesse final de semana. E aí, por descumprir a questão do isolamento forçado em tempos de Covid, foi afastado e multado pelo Atlético Mineiro. O Bruno Mendes, o Atlético tem boas chances aí de chegar na próxima fase da Liberta?
É um time que está provando no Campeonato Brasileiro que é muito bom, que tem opções, o Hulk está numa fase muito boa, mas se trata de um Boca Júnior, que a gente sabe que é um time copeiro, um time enjoado, que em Libertadores sempre chega. E o pior dos resultados, na minha opinião, para você é jogar uma Copa no jogo de volta, jogando em casa, o primeiro jogo ser 0-0. Você toma um gol, vira um Deus, nos acuda. O Galo tem que tomar cuidado para não tomar um gol antes de fazer, porque senão vai complicar a vida do Galo no Mineirão, viu, André?
É, e amanhã o São Paulo também enfrenta o Racing a partir das 21h30, horário de Brasília, no jogo de ida, 1-1 no Morumbi. Uma notícia rápida sobre o Palmeiras: a Roma da Itália avançou nas últimas horas pela contratação do Matias Vinha. Os clubes ainda não sacramentaram o acordo, mas a tendência é de que o lateral esquerdo seja vendido por cerca de 11 milhões de euros, na cotação atual, 68 milhões de reais. O Palmeiras é dono de cerca de 57% dos direitos econômicos, o restante, pelo menos uma parte, pertence ao Nacional de Montevidéu. A ideia do Palmeiras é fazer um acordo para ter mais do que o percentual previsto, hoje em 6 milhões e 300 mil euros, cerca de 39 milhões de reais. Vamos aguardar. Rodrigo Ricardo está aqui comigo para falar sobre o Fluminense. O jogo do Fluminense foi adiado na Libertadores, hein, Rodrigo? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos. O Fluminense aceitou o pedido do Cerro Porteño. Houve uma tragédia com o filho do treinador Arce, que se envolveu num acidente automobilístico e acabou falecendo. Houve pedido do Cerro Porteño à Comebol e ao Fluminense, e o Fluminense aceitou. Não foi algo também tão simples, também tem que houve o pedido da CBF, porque mexe com todo o calendário. Então, esse jogo da volta, lembrando que o Fluminense venceu o primeiro jogo por 2-0, esse jogo da volta, que seria já essa semana, amanhã, foi transferido para o dia 3 de agosto. Portanto, o Fluminense vai ganhar uma semana aí para trabalhar. Tem compromisso no sábado contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem o Criciúma pela Copa do Brasil. O técnico Roger Machado vai ter esse tempinho para treinar. E nossos sentimentos à família do técnico paraguaio Arce.
Sem dúvida alguma. Ô Bruno, a questão envolvendo aí a morte do filho do Arce, ela realmente teve que ser levada em conta para esse adiamento. Não tinha clima, né, Bruno?
Exatamente, não tinha clima para disputar essa partida e teve que ser adiado de uma forma bastante acertada. A Comebol geralmente não acerta não, mas dessa vez ela acertou nessa decisão aí, André.
E o técnico da seleção olímpica masculina, o André Jardine, repetiu no último treinamento, que foi inclusive às 5 horas da manhã de Brasília, 5 da tarde no horário do Japão, a equipe do trabalho de ontem. E aí a provável escalação para o jogo contra a Alemanha na quinta-feira, 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Santos no gol, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho, Anthony, Richarlison e Matheus Cunha. Ô Bruno, particularmente eu acho esse time com totais condições aí de brigar pelo ouro. E você?
Também acho. Um time que tem muitos nomes da Europa, time rodado, que já está com experiência não só no Brasil como fora, sabe o que vai enfrentar pela frente, e o Brasil tem plenas condições de conquistar e brigar principalmente por essa medalha de ouro, André.
E a seleção feminina estreia na quarta-feira, no horário de Brasília, às 5h30 da manhã, contra a China. Quem terá mais, entre aspas, facilidade nos Jogos Olímpicos, a nossa seleção masculina ou a feminina, hein, Bruno?
Acredito que gana a feminina. Facilidade em termos técnicos, o masculino.
Você aposta em medalha no feminino e no masculino ou não?
Aposto sim, aposto nos dois. O trabalho da Pia é muito bom e a gente confia nos jogadores do futebol brasileiro no masculino.
Tô contigo. Bruno, valeu, cara, até a próxima, hein?
Forte abraço, Andrezão, até a próxima.
Fechando o programa No Mundo da Bola nesta segunda-feira, desejando uma grande semana para você, nosso querido ouvinte, e amanhã a gente tem encontro marcado a partir das 18h40 com mais edição mais uma edição do No Mundo da Bola. Valeu, gente, boa noite, até amanhã. André Marques.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.